Salve, queridão e queridona, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você.
Salve, gente, eu sou o Tamer, nós estamos com mais um episódio do nosso podcast. E nesse dia a gente está recebendo uma pessoa ilustre que é um grande amigo, já passou por alguns dos nossos treinamentos, é uma pessoa com quem a gente tem uma relação bastante próxima e nós vamos bater um papo com ele sobre a experiência dele com a gente aqui, tendo vivido os processos dos nossos treinamentos. E a ideia é que você compreenda um pouco do trabalho que a gente faz, um pouco da profundidade do trabalho que a gente faz e dos resultados que a gente vem obtendo ao longo desses 18 anos treinando pessoas, ok? Então eu vou pedir para o Leonardo Assunção, carinhosamente chamado de Léo Assunção, que é nosso querido aqui, que se apresente e depois a gente começa a bater um papo aqui, a bater essa bola. Léo, é com você, queridão.
Boa tarde a todos, boa tarde Walter Tamer, boa tarde pessoal do Tamer Treinamentos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar do treinamento da pessoa do Walter. E falando um pouco como eu conheci, como eu cheguei no Tamer Treinamentos, foi através da minha filha. Tinha um grande amigo que tinha levado já a família inteira a fazer o treinamento e, posteriormente, a empresa da pessoa a fazer o treinamento. E eu fiquei curioso com aquilo e comecei a perguntar à minha filha, poxa, que bacana, eu tenho curiosidade de ver ela. Poxa, pai, é sua cara, você tem que ir.
Isso foi 2011, né, Léo?
2011, exatamente. Lá, vamos fazer agora 10 anos já, né?
É, quase 10 anos.
Ano que vem faz 10 anos, acho que em abril do ano que vem faz 10 anos. E realmente eu...
E foi só a Joana que tinha feito até então?
A Joana que tinha feito até então. Ela que foi a precursora do...
Da família.
Da família. E minha filha e tal, como é que ela... Pô, pai, você vai gostar muito, sua cara. Eu fui muito, por ser um perfil de vendedor e representante comercial, sempre trabalhar com vendas e gostar de desafio. Então, eu sempre fui um desbravador de novos ambientes, né? Ter que conversar com, por exemplo, o comprador do Carrefour, ou negociar leite, negociar arroz, negociar queijo, que eu já trabalhei, Mabel, fui na época gerente da fábrica da Mabel. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive que desbravar ambientes bem hostis, bem complicados, e a minha filha me incentivou bastante, e realmente eu me identifiquei quando entrei naquele ônibus, subi aquela serra meio... sabendo pouco do que iria acontecer, mas quando eu desci a serra, eu realmente já não era a pessoa que subiu.
Para a galera saber, porque os treinamentos são feitos na Serra do Rio de Janeiro, na região serrana, em Teresópolis.
Exatamente. Ô,
Léo, quando você fala desse ambiente inóspito, com o qual você tinha que lidar e tal, qual era o seu maior desafio? Porque, aparentemente, era o mesmo perfil de cliente, né? Que você atendia e o mesmo perfil de colaboradores internos quando você era gerente de fábrica.
Isso.
Qual é o seu maior desafio com essa galera aí?
É criar o que você chama de empatia, né? Uhum. Quer dizer, por exemplo, eu fui negociar com um cara que era o maior cara conhecido como Duríssimo, comprador nacional do Carrefour, para cadastrar um arroz, você vê, isso é uma coisa complicada, um processo que demora 1-2 anos. E o cara era Palmeiras. Então, o dono da empresa falou, Léo, a primeira coisa que você tem que fazer, estuda o time do Palmeiras inteiro, coloca uma camisa do Palmeiras embaixo da sua camisa e você vai chegar lá. Ele tinha uma ficha, o cara que ele sabia fazer isso. Ele tinha uma ficha que você tinha que preencher a data de aniversário do cara, quantos filhos o cara tinha, e o que era mais ou menos o perfil do cara.
Uhum.
Então, eu já chegava com 3-4 frases. Poxa, mas o Beck, aquele dia, naquele ataque do Corinthians, o Beck do Palmeiras foi muito bem. O cara, pô, você é Palmeiras? Pô, Palmeiras é de coração, de criança. O hino do Palmeiras. E aí, já quebrava, pô, 30% da barreira. Depois a gente partia para o lado do aniversário. Pô, você tal... eu sou de novembro, você é de janeiro, pô, que legal. O cara já sabia, pô, mas esse cara... E isso, querendo ou não, nesse meio, né, que é muito frio e muito difícil, onde na porta está escrito lá que é proibido você dar qualquer presente para o cara. Então, você criar uma sintonia foi muito importante. A gente conseguiu cadastrar o produto e andar bastante. E eu fiquei muito amigo desse cara depois, que era um cara tido como muito difícil. E o treinamento me ajudou a consolidar, mais ou menos, é uma coisa que eu já sabia, tecnicamente, dos cursos de venda, que eu acompanhava bastante, um pessoal que eu ia fazer treinamento dentro da Ambev, tinha um grande amigo que tinha era gerente da Ambev aqui em São Cristóvão, e eu acompanhava as reuniões dele, e aí eu comecei a ver a importância da criação dessa empatia, não só chegar lá muito bem, muito tranquilo, estar bem comigo mesmo, né, mas saber também com quem que eu estava falando e qual era o desafio, e a barreira, e o muro que eu tinha que quebrar para entrar para dentro daquela sala e conseguir sair daquela sala com um pedido.
Uhum.
E daí foi muito importante, porque na sequência meu filho fez, na sequência do Thiago eu indiquei um dos grandes amigos, né, o Carlos Oscar, que virou teu amigo pra caramba também, que é o presidente dos Cavaleiros da Cultura, que é um trabalho bem legal que faz de distribuição de livro, que é o neto do Oscar Niemeyer, onde que a gente faz uma... Dos Cavaleiros foi mais outro, o Marquinho de Itamonte, o prefeito também. E aí virou uma corrente. Boa, né? Uma galera criou um ambiente bacana. Quer dizer, as pessoas que a gente indicava, poxa, como é que é o treinamento? Olha só, meu amigo, vai lá, sobe, são 2 dias que você vai... E o que eu falo muito, pessoal, você vai ver a sua alma... pelada. Pô, mas vai ficar pelada? Ah, vai. Só vai ficar pelada e você vai ter contato com coisas que talvez você tem tempo que você não tem. E eu acho que eu faço trabalho de terapia, uhum. já tive muitos anos de várias linhas diferentes de terapia, mas eu fiz ali, naquele final de semana, eu contei um dia, acho que foram 38 ou 40 horas de uma terapia intensiva para dentro da minha pessoa, né? E é onde que eu conheci pedaços da minha vida e relembrei pedaços da vida, e foi muito importante para, na sequência daquilo, tomar algumas decisões importantes no rumo de me aproximar do que eu tinha e que eu tenho como desafio da felicidade, do autoconhecimento e quebrar a barreira de conseguir chegar próximo do que a gente tem como ideal para a vida.
Olha, eu sempre digo o seguinte, que os nossos treinamentos não são terapia, mas são terapêuticos, né? Porque todo trabalho profundo, você faz uma imersão profunda de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é terapêutico inegavelmente. Eu tenho, inclusive, alunos que como você, viveram terapia há muito tempo. Eu tenho uma aluna que é psicóloga, inclusive, e ela disse, olha, eu valeu, esse final de semana valeu por 10 anos de terapia.
É isso aí.
E a pergunta que eu te faço é a seguinte, aproveitando a tua fala, qual foi a primeira decisão importante que você tomou, se você puder contar para a gente, logo depois que você fez o treinamento? Quer dizer, no que especificamente o treinamento
ajudou nesse sentido? Eu esperei vencer aquele período de 15 dias, chamei o meu chefe e me desliguei da empresa.
Caramba!
Eu estava numa empresa de panificação, uma grande indústria de panificação, e esse cara que era o diretor era muito meu amigo, o meu chefe direto, que era o gerente nacional, era um cara extremamente mal resolvido, e tinha sido meu colega na área regional, e depois que ele passou a ser gerente nacional, o cara se vestiu da capa do capeta, meu irmão, e o cara tocava o cão em cima da galera. E aí eu falei, poxa, mas eu tenho potencial, eu tenho conhecimento, né? O que a outra pessoa que eu trabalhei muito tempo me deu muita aula, me falou, a indústria de arroz. Ele falava, Léo, qual é o relacionamento que essa pessoa tem? Qual é o rela? Ele perguntava sempre isso, que eu montei uma equipe em Belém, por exemplo. Vamos montar uma equipe em Belém. Léo, você vai para lá, monta a equipe? Eu falei, eu vou. Léo, mas só contrate pessoas que têm um rela bom. Então, eu sempre tive um rela bom, relacionamento bom, e esse cara... Rapaz, esse cara, ele era... Pô, não sei se ele tinha medo, de repente, se numa próxima avaliação ele perderia o emprego, um de nós assumiria, sei lá. O cara, eu me chamei num canto, falei, amigão, ele não acreditou. Ele falou, mas você está maluco, sempre tem um período de crise, não é uma crise dessa. Você falou, amigão, olha só, do jeito que está, não tem crise que resolva, está muito pior do que uma crise. Então, eu estou agradecendo, muito obrigado pela oportunidade, mas vida que segue. Você não vai para concorrência, não, né? Eu falei, de jeito nenhum. Não é meu perfil, mas eu vou me desligar da empresa, eu peço que você me desligue o mais rápido possível. E aí tomei outros caminhos e fui para trabalhar com gordura vegetal, com outro amigo também que já tinha feito um convite bacana. E foi muito bom, interessante. Durante anos, até hoje, eu estou firme vendo ainda gordura. É um negócio bem legal, aprendi muito com esse pessoal. E a gente não sabe o mundo que tem, né? Tem tantas oportunidades aí.
É, eu digo sempre que a nossa maior limitação é emocional, né, cara? A gente acaba não conseguindo enxergar as outras possibilidades, né?
Isso, exatamente.
E existem com a mesma probabilidade, curiosamente.
Exatamente.
Me fala um pouco, Léo, como era a tua vida antes de você conhecer a gente? Quer dizer, como é que estava a sua vida pessoal? Você falou, já falou da tua vida profissional, dos desafios da tua carreira. E eu queria te perguntar um pouco como era a tua vida pessoal, quer dizer, os teus relacionamentos e o seu senso de propósito. Se você já tinha um senso de propósito, se isso já permeava aí o teu...
Eu não tinha, eu acho que me faltava uma visão de longo prazo e me faltava também o sangue frio, talvez, para saber a hora certa de subir em cima da árvore, ou subir em cima do helicóptero, subir em cima e ficar vendo tudo do modo que eu conseguisse analisar, do modo mais frio, como toda pessoa tem. Eu sou um cara extremamente ansioso, muito ansioso. E, às vezes, a minha ansiedade me atrapalhou e me atrapalha até hoje. Eu trabalho muito a ansiedade. Hoje eu faço 20 minutos de manhã cedo e 20 minutos na hora que eu vou dormir de meditação para esfriar o cérebro, né? Que o pessoal fala de meditação, eu tenho cérebro de macaco, então às vezes tem 500 pensamentos ao mesmo tempo e eu consigo abrir muitas frentes com isso. Isso me ajuda, isso me cria um estado de resiliência, que eu estou sempre abrindo novas frentes e tal, me ajuda bastante, mas também me dispersa e às vezes me coloca em situações que eu já não precisava ter assumido aquela responsabilidade, às vezes abraçando coisas que eu não precisava ter feito. E o treinamento me conseguiu me planejar, me conseguiu me acalmar, me conseguiu me colocar de tal forma que eu conseguisse ver do lado de fora a minha vida. Às vezes você está querendo fazer muita coisa e não precisa. Às vezes o tempo vai te dar a solução daquele problema, né? Às vezes não é você. Quer dizer, aquela questão até que você levanta muito bem na meta, né? Se a meta não está estritamente na sua mão, ela não pode ser tua meta, quer dizer. É uma coisa que vai acontecer, que você acredita que vai acontecer, que pode ser até uma coisa muito boa e tal, mas...
Pode ser uma aspiração, tira só a aspiração, né?
Exatamente. Você tem que trabalhar com aquilo que é seu, aquilo que é sua responsabilidade. Você tem que pegar aquela enxada e capinar aquele mato ali. Então, o treinamento, eu acho que me além de mexer com algumas coisas importantes da minha relação familiar, que eu tive vários problemas, eu tive brigas enormes com meus pais, posteriormente com meus irmãos, e teve aí erros da minha parte, erros da parte deles. Houve um desalinhamento aí bem forte que me criou muitos problemas e que eu soube ver que a gente tem que saber superar, saber analisar, saber pedir perdão, retroagir, voltar para trás. Hoje eu converso com a minha mãe, tem uma irmã que eu converso, tem dois irmãos que eu não converso, mas, de certa forma, isso não vai também acabar com a minha vida, não vai ser isso que vai me botar para frente ou para trás. Eu sou a alavanca do meu caminhar, do meu progredir, né? Eu acho que o treinamento me deu essa força, me deu essa motivação e me comunicou que eu tô com a mão no leme, eu preciso dirigir da melhor forma possível.
Você, antes de conhecer a gente, de fazer metamorfoses e tal, metamorfoses, para quem não sabe, não sei se a gente falou já, é o nome do nosso primeiro treinamento presencial aqui. Enfim, necessariamente a pessoa, para fazer os outros, tem que passar pelo metamorfoses. Metamorfoses com PHI. PHI, que é um nome registrado por mim. Enfim. Porque há outras variações aí de metamorfose que não era nem para existir, mas isso é uma outra história. Quando você chegou até nós, você já fazia terapia ou não? Você já tinha tido algum contato com o desenvolvimento humano?
Já. Já tinha feito muito, não era pouco não, já tinha feito muito. E aí eu consegui, em 3 dias, né? Sexta, tarde, sábado, o dia inteiro, domingo, o dia inteiro, dar uma revisada em todos os contextos que eu já tinha feito, terapia, e consegui me aprofundar de uma forma que nenhum desses contextos eu tinha conseguido anteriormente. Isso que eu achei extremamente interessante, extremamente importante e diferente, que eu acho que eu consegui indicar muitas pessoas para o treinamento metamorfose, porque na minha fala eu sempre digo, amigão, é o seguinte, sobe lá, você vai subir essa árvore aí. Se você lá de cima não tiver a vista que eu tive, você não vai ter... Você volta segunda-feira e vamos almoçar, que aí eu vou te ressarcir do teu investimento. Falei isso com várias pessoas. Nunca ninguém me ligou para me chamar para ressarcir. Muito pelo contrário, todos que subiram me pediram 200 mil vezes, obrigado, Léo, e indicaram outras sei lá quantas pessoas. Então, realmente é uma coisa bem interessante eu aproveito a oportunidade para te parabenizar e junto com a Raquel, o contexto, e você fez um alinhamento de caminhar de sexta para domingo, que a gente consegue entrar em túneis bem interessantes.
E foi a tua primeira experiência com treinamento, né, Léo? Antes disso, você não tinha feito treinamento nenhum.
Não tinha feito treinamento nenhum. Depois aí
a indicação da... Pode falar.
Da minha filha, né?
Sim.
E ela não me dava detalhes, que aí eu tive um problema sério com ela, que ela falou, pai, você vai lá, você vai adorar. Mas minha filha, mas como é que é? Então, a gente chega lá, pai, pô, isso aí eu não posso te dar muito detalhe. Vai, e ela falou, que eu, pai, você vai, é tua cara. Ela só falava isso. E foi realmente, foi exatamente como ela falou.
É o peso da indicação, né?
Muito importante, né? Muito importante. Eu acho que essa indicação tem hora que é difícil, porque você sabe que vai ser bacana para aquela pessoa, mas a pessoa não consegue vislumbrar o tanto que será beneficiada com 48 horas de sacode, montanha-russa, de túneis e de introspecções, de trabalho que você consegue fazer muito bem para mexer com as pessoas de uma forma bem interessante.
Ô, Léo, tomando por base o que você diz agora, a gente sabe que há resistência nas pessoas, naturalmente, e nem todas as pessoas estão em busca da sua melhor versão. Quer dizer, as pessoas vão à terapia ou vão a treinamento porque são as duas maneiras que eu conheço do sujeito auto se conhecer. Né? Ou ele vai fazer terapia ou ele faz treinamento, enfim. E aí, como você disse, é uma série de escolas terapêuticas, é uma série de treinamentos com propostas diversas e você tem que se identificar com algum. A pergunta... E aí muita gente resiste, etc., mas não tem mágica, né? A gente sabe que para o sujeito se resolver suas dores, resolver suas questões, ele vai precisar passar por um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Isso não tem outra forma.
Exatamente.
E a pergunta é a seguinte... Como é que você imagina que seria a sua vida hoje se você não tivesse escolhido esse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que a gente sabe que tem o preço do comprometimento, né? Tem o preço da tua dedicação, etc., não tem mágica, e o preço de pagar o preço dessa transformação que você viveu e vem vivendo. Quer dizer, como é que seria a sua vida hoje se você não tivesse entrado nesse caminho aí, abraçado esse caminho? Você consegue fazer essa reflexão?
Essa leitura, eu tenho um pouco até dificuldade, porque eu acho que eu me mudei tanto, me transformei tanto, que eu acho que... Mas, vamos lá. Eu acho que seria aquele eterno pagador de boleto, aquele cara que trabalha mecanicamente para fechar o mês... E final do ano tirar 15 dias de férias e tal. E não teria ali, naquela virada que eu consegui, naquela chave que eu liguei, iniciando no Metamorfose, posteriormente no Flama, também foi muito importante, eu não teria a visão que eu tenho hoje do quão importante é a nossa, o nosso comprometimento com nós mesmos, né? Uhum. A nossa tomada de decisão do que fazer e do que não fazer, do caminho a seguir, com o propósito de ter como principal ator eu mesmo, na frente. Uhum. E por ter sido muito manipulado pelos meus pais na minha parte ali, juvenil, início da área adulta, aí eu vi que, poxa, eu poderia ter tomado algumas atitudes que eu não precisava ter tomado, e umas que eu tomei que eu não precisava ter tomado, outras que eu deixei de tomar que eu deveria ter tomado. E hoje, com 57 anos, eu tenho uma visão muito clara da importância e do esclarecimento que o treinamento trouxe para que eu não seguisse aquela mesmice, aquele caminho que, às vezes, eu tenho hoje, ainda tenho amigos que eu falo, pô, cara, eu acho tão importante, você não quer fazer. Ih, rapaz, eu não vou mexer com esse negócio de treinamento. Também, o jeito que está aqui, já está complicado do jeito que está, Léo. Eu ainda vou mexer com treinamento, pô, vou gastar um dinheiro, ficar um final de semana fora da realidade. Não, estou fora. Então, a pessoa tem medo de, porque ela sabe que ali ela pode atingir ou chegar em feridas que não querem que sejam tratadas, né? Não quer colocar...
O que é uma pena, né?
O cara quer colocar tá água.
Aí, pode falar, desculpa.
Às vezes a pessoa quer colocar água, mas não quer colocar o metiolate, né? Aquele metiolate antigo.
É, e a história que você conta, enfim, parte dessa tua história é o sujeito sair da posição de passageiro e assumir a posição de comandante, né? Então, quando você é, como você disse, conduzido a uma situação ou outra, toma atitudes que não devia ou deixa de tomar atitudes que devia, é no momento que você adquire o comando, você sabe o que fazer, né? E vai pontualmente no lugar certo, né?
Exatamente. E o treinamento me trouxe essa visão.
É, e é uma pena que as pessoas queiram... É muito desafiante você dizer para os outros isso, mas caro é o preço da angústia, né, Léo? Caro é o preço do sofrimento. Caro é o preço de você não ter controle das suas decisões e da sua vida, né, cara? De para onde você vai.
Isso. Esse eu acho que aí
a maioria das pessoas que ficam no automático, como era o teu caso, né?
Exatamente. Esse é o grande lance. Que o automático hoje é uma maioria, né? Acho que é a grande maioria. E esse momento da pandemia, o que houve foi que embaralhou as cartas, o automático ficou em pânico, né? Acho que tem muita gente em pânico. Sim. E piorou até para qualquer um. Eu que tenho consciência do que caminho tomar, também não tem caminho para tomar. Não tem, tem dia que você acorda e fala, mas que diabos que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu vou fazer hoje? Não posso ir para a rua, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso me reunir com a pessoa que eu preciso me reunir para resolver um negócio possível, desbravamento de uma nova frente. Então, tá, acho que complicou bastante. Eu acho que a pandemia trouxe um momento de reflexão geral, obrigou todo mundo a sentar e rever seus rumos, né? Uhum. E a gente que tem uma base de um treinamento, acho que facilita muito.
É, porque mexem na nossa zona de conforto, mas não mexem com a gente, né, cara? A gente continua no eixo, continua sob o nosso controle, né? Apesar dos desafios externos, aí, dessas circunstâncias difíceis que a gente está vivendo. Né?
Exatamente.
E, Léo, como é que ficaram os teus relacionamentos depois do treinamento, depois de passar por esse processo? Como você disse, você vem trilhando. Aliás, eu quero dizer, as pessoas, Flama é um outro treinamento que a gente tem, que trabalha a missão, visão e propósito. Como é que ficaram os teus relacionamentos depois? Porque eu digo sempre que a vida consiste no teu relacionamento com você mesmo, no teu relacionamento com os outros e na tua espiritualidade, que entra aí também o senso de propósito, etc. Como é que você lida hoje? Como é que são as suas relações? E como é que é o teu relacionamento com o seu propósito? Como é que você lida com essas coisas?
Então, eu consegui, depois de bastante tempo, eu sempre fui muito comunicativo e tive muitos conhecidos, amigos são poucos, mas muitos conhecidos. Eu consegui fazer uma lista de pessoas que eu não precisava ver mais na minha vida. Essa lista foi crescendo, rapaz, era interessante, porque você sente aquelas pessoas, sanguessuga, né? Aquelas pessoas que estão sempre ali te pedindo alguma coisa e tal, uma demanda e tal, mas eu, não é aquele cara que te liga para saber como é que você está e tal, o cara quer saber o que ele está precisando. E eu fiz essa lista, rapaz, e eu consegui cumprir.
Você não tinha essa consciência antes?
Não tinha. Eu não tinha. Não coisa tinha de louca. Jeito. Interessantíssimo isso. Isso aí já te dá uma visão do que talvez todo mundo hoje cada vez mais caminhe para esse lado. Quer dizer, o maior patrimônio que você tem é o tempo, né? Se você, o cara te toma tempo, o cara te aluga, aquela pessoa chata, aquele grilo, aquela sanguessuga. Então você tem tempo livre, né? Um dos grandes...
O cara não drena a tua energia também, né? Porque
exato.
O tal do ganha-perde, quer dizer, ganho eu, perde você, só quero, é muito complicado. Né, cara?
E aí eu consegui rever alguns relacionamentos e me aproximar mais de pessoas que estão próximas, que estão conscientes do que está acontecendo, que estão pessoas desafiadoras, né? Quer dizer, o mundo hoje, é essas pessoas que sabem tudo, quer dizer, ninguém sabe nada, né? O mundo hoje é de quem quer aprender, que todo mundo está aprendendo toda hora. E nos últimos 90 dias isso ficou muito claro, né? Quem sabe tudo não sabe nada. E quem sabe pouco está querendo aprender. E a humildade, né? As pessoas que têm humildade, você, gratidão, e conseguir me aproximar mais daquele propósito de vida com simplicidade, talvez os momentos mais bacanas e mais importantes que eu tenha passado na minha vida. Foram momentos que o dinheiro não influenciou. Eu acho que a frase até não é minha, não sei se é do Chico Anísio, parece que as melhores coisas que você pode ter na vida é aquela que o dinheiro não compra, né? E realmente eu tive essa realidade, aprendi de forma meio dura, meio complicada, tomando um pouco de pedrada e entrando no liquidificador, aí participando de algumas vitaminas que eu não precisava ter participado, mas foi excelente, porque eu saí lá na frente e me aproximando do meu propósito com mais tranquilidade, com mais calma, menos contatos, menos pessoas, mas me aproximando da minha família, do meu filho, da minha filha, da minha mulher. Tenho 36 anos de casado e muito feliz. E os amigos de verdade, né? Que às vezes a gente fica até tempo sem se ver, mas quando se vê, você sabe que aquele momento a pessoa está ali de alma e coração, né?
Fato. Léo, então, resumidamente, cara, se você pudesse definir numa frase, quem é o Léo hoje? Esse cara, você falou agora há pouco, pô, fica até difícil de lembrar, eu mudei tanto. Comigo acontece a mesma coisa. Se eu tiver que fazer uma reflexão sobre quem era eu, vou ter que pedir ajuda para minha mulher que me conheceu lá atrás, né? Eu tenho, sinceramente, um pouco de dificuldade de me lembrar daquele tempo. Mas, enfim, considerando essa mudança toda, de todos esses anos de processo aí, se você pudesse resumir-se, né, resumir quem é o Léo hoje numa frase, ou um pouco mais, não tem problema, como é que você se definiria?
Eu me definiria como um aluno que está tentando aprender todos os dias, com todas as oportunidades que aparecem, a chegar no ano seguinte, vamos dizer, na etapa seguinte, de melhor forma, com humildade e com gratidão por todos aqueles que me ensinaram, e por todos aqueles que estão comigo no dia a dia da luta, do combate, do estresse, dessa... Como é que você fala? Realmente também tem dificuldade. Mas eu tenho hoje uma noção que eu posso ir além do que eu planejava e posso subir em degraus talvez inimagináveis anos atrás, com a força e o autoconhecimento que os treinamentos me trouxeram.
É uma característica das pessoas que estão comprometidas com o seu autodesenvolvimento, é isso, né? Elas usam tudo para crescer, avançar e aprender, diferentemente isso. Da galera que fica aí esperando a mágica ou levando no automático, né, cara? Então, deixa me levar, não quero mexer nisso não, vamos embora.
Exato. É. E as oportunidades aparecem em lugares que a gente nem imagina, né? Então a gente tem
basta
que
estar ter olhos para ver, né?
Exatamente, é isso aí. Eu acho que esse é o grande aprendizado.
Léo, eu vou te agradecer, cara, muitíssimo pelo teu tempo, pelo teu carinho.
Eu que agradeço.
Pela parceria de sempre, desses anos todos, enfim.
Isso aí, eu que agradeço.
Pela relação que a gente acabou construindo, né, depois de tudo que nós vivíamos juntos aqui. Você quer dizer alguma coisa para encerrar sua participação aqui com a gente?
Eu recomendo, eu acho que é muito importante para as pessoas que estão aí nessa possibilidade de estar num treinamento da Tamer Treinamentos. O Metamorfose é um portal, eu acho que aconselharia todo mundo pegar a chave e passar por esse portal. A amizade, o relacionamento que hoje eu criei com você e com a Raquel, que toda a família Tamer, do grupo de pessoas que são amigos hoje, tem de todo o relacionamento bacana que eu criei posteriormente a estar no curso, eu tenho que agradecer e aconselhar, que eu acho que todo mundo que estiver no treinamento no final de semana, segunda-feira, vai amanhecer de uma forma diferente e vai lembrar do que a gente está falando aqui agora, nesse momento.
Axé, é verdade, é verdade.
Que Deus te abençoe, que você tenha muito axé na sua vida, que você fique cada vez mais agradado e agradada comigo, como eu fico com você, ok? Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Grande abraço!